programa Edson.
Fala, galera do Red Zone! Acabou de rolar um vai que não vai, vai fundo, volta fundo, vai que não volta e vai que vai de novo. Mas nós estamos aqui, mais uma vez, trazendo um super programa do Red Zone para vocês. Não importa onde esteja, o importante é que você está aqui conosco para mais uma abertura de mentes, cabeças, ideias. Tudo que sai dessa sua cabecinha nesse ano que se inicia com 30 mil volts na motorzinho, o traseiro de cada um, porque tem coisa acontecendo, hein? Tem coisa pra caramba. Do meu lado é o que? Alexandre Melini, aqui do meu lado está...
Fernanda Mate! Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, extrovertida, informativa, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
Hoje tá que tá. E a gente tá tão empolgado com as coisas que a gente tá vendo acontecer que até a frase da semana está totalmente dedicada para você que tá aí nos vendo, mas não nos ouve direito. Ele vê, mas não ouve. E aí a gente tem essa frase bonita para as pessoas.
Inspiradora. Vamos lá. O tempo passa e as pessoas não aprendem com os erros do passado. Porém, alguém aprendeu e está jogando por seus próprios interesses. Não descanse. Está só piorando e os problemas continuam aparecendo. Agora, até os animais estão correndo risco.
Vocês vão entender por que, que os animais estão correndo risco, né? E quando a gente fala que até os animais estão correndo risco, é animal mesmo, tá? Não é o Edmundo que jogou no Palmeiras, não. Até os animais estão correndo risco, o negócio está pesado. E tão pesado está que nós estamos aqui todos empolgados para tirar esse fardo das suas costas, mas não deixá-lo de lembrar que você tem que atualizar suas coisas. Tem que atualizar, meu querido. Né? De novo, tem um conto de um vigário para todo lado acontecendo. Bobeou, dançou. Né? Espero que não sejam vocês que nos acompanhem, que vão dançar, né? É, e por isso que a gente fala, avisa o amiguinho, fala pro familiar, vovó, vovô, mamãe, titia, barata, cutia, ou quem tiver na família, pode até papagaio. Você vai lá, atualiza! Vou arrumar um papagaio na paróquia.
Pô, essa ideia é boa, hein, Alê?
Atualiza!
É, papagaio gritando atualiza é uma boa. Ótima ideia.
É, vamos dar asas à imaginação. Então, dando asas à imaginação, algumas semanas atrás, a gente noticiou para vocês que o governo brasileiro, através da Anatel, né, ou Anatel, em nome do governo brasileiro...
Anatel está junto, né, de alguma maneira, né?
Está preocupado com o seu dia a dia, com a sua segurança, né? Não é que não tem segurança para os celulares, né? Não, mas a gente vai criar um programa que vai resolver o problema da população e foi lá e criou o celular seguro que a gente avisou aqui para vocês, que é uma super situação que o cara bloqueia e não tem e-mail, não tem código que faça a coisa voltar a funcionar. Pois é. A gente foi a fundo nessa história e é exatamente isso. Né? A Claro vai começar a bloquear as linhas de telefônica que estiveram mencionadas nesses alertas e já de antemão a gente já está sabendo que se você apertar o botãozinho do olha, me ajuda, acabou, filhão. Você perdeu o aparelho, perdeu mesmo. Então, será que eu esqueci na casa da mamãe? Será que eu deixei no banco do Uber? Será que eu deixei no banco do metrô? Vai lá, aciona a bagaça no teu celular, você esqueceu na tua casa, você saiu de ressaca, você perdeu o aparelho e perdeu tudo que está dentro dele. O que, que você diz a respeito disso? Você acha que isso é sei lá, cara, acho que as coisas estão meio chucras, né? Vamos falar assim para não botar outro nome.
A gente já comentou, acho que diversas vezes isso daqui, mas eu acho que mesmo sendo pauta repetida ou repetitiva...
Recorrente,
vale a pena a gente sempre lembrar isso daqui. A primeira coisa é assim, ninguém falou em tratar o crime, mas falou em tratar a vítima, né? É assim, vamos tratar a vítima? Como é que a gente resolve o problema do crime? Não vi nenhum programa falando a respeito disso daí. Tá bom, não vou entrar nessa linha, porque não é nossa linha. Vamos para a área da tecnologia, tá? O governo faz um programa para ajudar a comunicação, tudo mais. Só que a hora que eles lançam isso daí, já tem o pessoal falando: não, olha só, para bloquear uma linha, você tem que fazer o BO, você tem que mandar não sei o que, não sei o que. Pode demorar até 3 dias para sua linha ser bloqueada. O banco vai demorar mais, sei lá, no mínimo 30 minutos para fazer as coisas.
Não, e você ainda vai receber umas três faturas ainda para pagar algo que você não está mais usando.
É, mas o outro lado eu acho que ninguém entrevistou, inclusive a própria polícia que tem trabalhado nisso daí, né? Para ver quanto tempo demora para o criminoso fazer a limpa. E você vai ver que demorar 2 dias para bloquear seu celular, não adiantou absolutamente nada, tá? O cara ele demorar 30 minutos para o banco fazer alguma coisa, não adiantou absolutamente nada, né? Porque já deu tempo do criminoso fazer o que quiser. E daí, por fim, várias pessoas falaram assim: nossa, como será que esse programa funciona? Vamos testar? Vamos. O cara bloqueou o celular dele e não existe o botão desbloquear. Sabe por quê? Porque a justificativa deles é assim: porque é para ser usado só em caso de emergência. Então é assim: confie cegamente no que a gente está falando, tá? Que vai dar certo. Confia que vai dar certo. Essa frase está lá na porta do céu, né? Quantas pessoas morreram depois de ter ouvido essa frase? Daí, assim, a iniciativa é boa, tá bom, vai, a iniciativa é boa, mas ela foi mal implementada, ela foi mal pensada, ela foi mal um monte de coisa, né? E, mais uma vez, não resolve o problema. Só que, assim, nós estamos com menos de um mês de que esse programa, né, foi lançado. Ele está com mais de 1 milhão de downloads. Então é assim,
Tá com gente confiando cegamente.
exato, as pessoas estão confiando, porém, quem do outro lado, né, está tomando conta desse programa de computador, programa de celular, aparentemente acho que não está levando tão a sério, né? De 1 milhão de pessoas que estão confiando, né? E o programa não tem um botão de desbloqueio, demora vários tempos, e daí, aqui, ó. Essa notícia diz que uma operadora de celular vai começar a bloquear as linhas a partir dos alertas. Espera aí. O programa foi lançado no ano passado, dia 20 de dezembro. Agora, 20 dias depois, alguém, uma das maiores operadoras de celular do país vai começar a bloquear. Então e aí? Cara, não sei nem o que que eu falo, entendeu? É triste isso daqui, porque tinha que estar todo mundo avisado. Os caras estão jogando e não estão avisando. Então, a hora que chega a bola para você, você toma a bolada porque você nem sabia que ia acontecer alguma coisa.
Cara, e aí? Se o cara. Bom, eu não acredito. A gente tá falando de um botão, mas eu não vi, não instalei e não vou instalar isso no meu celular. Mas enfim, se é um botão mesmo, o cara clica e não tem retorno, se o celular tá levando bandido, como é que ele vai apertar o botão?
Então, Ale, o lance funciona assim, ó. Eu instalo. A primeira coisa é a pessoa precisa ter uma senha lá no gov.br.
Ah. Cadastro.
Cadastro no gov.br, tá bom? Daí o que acontece? Eu vou lá e eu falo assim: eu quero monitorar o telefone do Alexandre. O telefone, coloco o telefone de quantas pessoas eu quiser. Você do outro lado tem que entrar na sua conta gov.br e tem que autorizar que eu tenha esse poder, esse privilégio. Tá bom. Se você for assaltado, né, se acontecer um desastre aí, você de alguma maneira manda um sinal de fumaça para mim e fala: acha meu nome lá e aperta o botão vermelho para ele bloquear. É assim que funciona.
Então, eu não vi quanta inteligência que falaram que era um sistema super inteligente. Eu não estou conseguindo ver, cara, isso.
Então, o que eles falam é a comunicação com os bancos, com a, como é que fala? Blá, 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 vai ser muito mais rápido. Só que, por exemplo, as operadoras de celular, né, ou pelo menos em todas as matérias que eu li, é após o ocorrido, favor fazer um boletim de ocorrência, porque senão não vai acontecer nada. Então, tá, de que adianta eu ter, né, o negócio na mão se eu preciso do boletim de ocorrência de qualquer jeito? Então, tem um monte de pontas não amarradas e eu acho que de histórias não ouvidas,
Vou
né?
falar outro detalhe para você. Pensa o seguinte: se eu tenho que fazer com que a operadora tenha uma atitude em cima de uma situação, eu preciso ter um sistema que faça isso dentro da minha operadora. Eu tenho que ter pessoas que monitorem essas solicitações. Imagine chegar, tudo bem, tem 1 milhão de já 1 milhão de pessoas fizeram download. Ok. Se 100 mil tiveram o problema roubado, eu não vou ter vazão desses 100
Não,
mil.
é, mas percebe assim, a gente não sabe desde quanto tempo
Mil não vai ter vazão.
eles estão. Estamos inferindo que todo mundo foi comunicado antes, né? E que está todo mundo jogando junto. Aparentemente não é assim, porque a Claro vai começar só a partir de agora. Então imagina só. Opa! Fiquei sabendo que eu estou participando do esquema, ou que eu preciso participar. Terei que contratar pessoas novas. Terei que dar treinamento para elas, né?
Vou falar
Ou
mais.
despertar meus sistemas, procedimentos.
A partir do momento que você vai lá e corrobora que aquele número foi lesado pelo crime, ela deixa automaticamente de receber. Qual o interesse? Olha, não estou sendo leviano, mas estou sendo realista. Qual o interesse desse aparato que as companhias têm que montar, essas pessoas que têm que ser pagas para controlar isso e ter uma velocidade em eu deixar de receber os pagamentos daquela linha? Eu acho que existe um conflito de interesse gigantesco.
Ah, exato, mas então, e aí? Como a gente falou, tem um monte de coisa, acho que não é muito bem explicada em todo esse processo aí. Mais uma vez, esse é mais uma das coisas que a gente acha, né? Fora tudo que a gente comentou, que eu comentei no começo, que eu não vou falar, né? Mas falta um pouquinho de transparência da gente ter isso daqui melhor. Desenhado, explicado, melhor tudo, né? E daí, mais uma vez, cara, pelo menos 1 milhão de pessoas estão confiando nesse sistema. E aí? Se o sistema não funciona, eu choro com quem? Porque eu tenho certeza que se eu abrir uma reclamação lá no gov.br.
Vão falar que eu tenho que abrir na Anatel. Na hora que eu abrir na Anatel, a Anatel vai demorar e vai responder que eu devo procurar minha operadora. Na hora que eu procurar minha operadora, ela fala assim: qual que é o protocolo da Anatel?
Não, desconheço esse programa, né? Não sei do que o senhor está falando.
Gente,
É complicado, complicado, complicado,
bom, a
complicado.
gente, quando anunciou isso, a gente já estava de cabelo em pé. Agora as coisas começam a se confirmar. E não estou mais só de cabelo em pé, tem mais coisa que está assustada aqui. Estou até arrepiado, para falar a verdade.
Bom,
Né?
então, assim, ó, interessante que assim, ó, vamos lá. Existe um site chamado celularseguro.mj, então Ministério da Justiça, .gov.br, tá? Daí eu tenho fazer login com o meu gov.br ou registrar uma ocorrência. Como eu não quero fazer login, tá bom, eu clico no registrar ocorrência. Daí me manda pro login. Muito bom. Eu gosto disso. Porque assim, cara, certeza que na hora que der tudo errado, eu vou lembrar minha senha do gov.br. Que deve ter multifator de autenticação, que está dentro do celular, né? Que eu tô nervoso, né? Sério.
Capaz de você não lembrar nem o número do seu celular.
Não, é, mas não, não, não. Tenho certeza que alguém pensou nisso, alguém pensou nisso. Só esqueceram de pôr o cara na casinha, com o saco preto na cabeça, entendeu? Só esqueceram disso daí. Falou, vai, faz funcionar. É o caso de uso, né? Vamos testar agora. Testar a situação.
Ai, ai, ai.
Tristeza, passou.
Bom, passou. Passou e vamos ver na hora que. Agora estamos falando da Claro, né? Vamos ver as outras operadoras, TIM, Vivo, como é que
Porque
tá?
assim, é legal porque essa matéria aqui foi uma matéria que foi publicada em um site do governo. Então, eu estou dando a credibilidade, tá, de que a operadora, tá? Opa, o cara levantar a bandeira da operadora, né? Ou ele tem algum interesse ou que a operadora está fazendo certo. Eu ponho fé que a operadora esteja fazendo certo, tá?
É, parceirona.
Tá? Agora, vamos ver qual que é a próxima fase aqui, né? Quem mais vai entrar, quem mais já está dentro.
Muito bom, interessante. Muito bom. E isso não funciona para celular que usa pré-pago? Eu não vi esse comentário. Se o cara é pré-pago, pós-pago, deveria ser para qualquer celular, concorda?
Eu acho que sim, eu não vi
Não.
restrição.
Estou me coçando para pegar um celular antigo, comprar um chip qualquer, colocar negócio, cadastrar e ver como funciona.
Então, existem várias situações aqui, eu acho que eu já cheguei até a comentar, mas é o seguinte, né? Eles se valem de o número único do seu aparelho, chamado IMEI, né? Para que eles consigam fazer os bloqueios. Então, quando o seu celular é ligado e entra na antena, eles sabem o número do seu IMEI. Obrigado, Pedro. Né? Eles sabem o número do seu IMEI. Daí o que acontece? Quando você reporta para a operadora que o seu celular foi, sei lá, extraviado, você tem que reportar esse número, porque esse número a operadora bloqueia. Então, teoricamente, o seu aparelho não pode mais subir, né? Não pode mais aparecer nas antenas dessa operadora. Daí eu dou um tempo para que as pessoas façam a pergunta. E se eu subir em outra operadora? Entendeu? Você sobe na outra operadora, então você troca o chip, tá? E você faz ele funcionar na outra operadora. É por isso que existe a Anatel no meio, que a Anatel está tentando montar esse cadastro aonde, se estiver no cadastro da Anatel, todas as operadoras deveriam respeitar isso daí e esse celular não funcionar mais em operadora nenhuma brasileira. Então, continua tendo a situação da venda dos aparelhos para outros países, para serem usados em outros países.
Hoje, a Polícia Federal tem um problema seríssimo com celulares que saem do Brasil e vão para a Nigéria. E vice-versa.
Então, aí
Parece
assim.
que está facilitando a situação numa coisa dessa, né?
Não
Mas.
sei, né, cara? É assim, eu ainda não vi uma medida efetiva. Talvez alguém tenha que parar um pouco e pensar qual seria a medida efetiva para esse tipo de coisa, né? Existe uma outra situação que é os criminosos conseguiam zerar o IMEI do aparelho, tá? Existia uma operadora brasileira que permitia que IMEI zerado subisse na rede deles. Então, não era nem duplicado. Você consta lá, tem um monte de zero na antena, entendeu? Percebe? É assim, ou é gente que não sabe o que está fazendo, ou é gente mal intencionada, fazendo alguma coisa, que também não sabe o que está fazendo.
É, triste, triste. De novo, onde estão os profissionais aí? Mas tudo bem, né? Vamos ver até onde
Não,
isso vai chegar. Vamos ficar de
peraí,
olho.
os profissionais, a ética e a transparência que nós acabamos
Não,
de comentar.
principalmente a transparência, porque está falando de uma operadora e as outras. E a situação de trocar. Então, a gente já cutucou a onça com a vara curta. Tapão na pantera. Quero só ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Bom. Você acha que isso está ruim para você? Para nós que trabalhamos muita coisa de PCI, né, que é o Payment Card Industry, e a gente se preocupa com situações de requerimentos de proteção de base de dados, etc. Para nós, assim, tem um padrão na nossa cabeça e como trabalhar banco de dados, coleta de informação, protocolos, certificados, cifras, as coisas mais low level que a gente pode imaginar. Bom, pois é, mas tem muita gente que não. A prova disso que é incomensurável o tamanho, né, ou melhor, a quantidade de pessoas que utilizam SQL Server para lá e para cá, MySQL e outros bancos de dados, ou Oracle também, expostos externamente pela internet aí afora. Cloud, então, aí piorou de vez. Com Kubernetes não tem noção do tamanho das coisas. Pois é. Agora os hackers estão utilizando, né, o Mimic Ransomware, que é aquele New Wave, né, que escreve New com três, Wave, tudo. Eles estão utilizando isso e fazendo o quê? Ataques de brute force em cima de MySQLs e SQL servers abertos por aí. Você consegue o acesso, né? Utiliza o XP CMD Shell, que é a base do uso dele. Você vai conseguir. Depois, Mimikatz para pegar senha em texto claro. E tem aí o procedimento que todo mundo faz. Pois é. Como é que pode ter tanta exploração em cima de SQL Server desse jeito? São as pessoas que esqueceram de proteger seus bancos de dados? É relapso ao ponto de colocar banco de dados expostos na internet? Ou assim, teve esse impulsinho que nem a gente estava comentando um pouco antes no programa de uma infraestrutura falha que abriu essa brecha, Fernando? Como é que você acha? Eu acho que tem primeiro passo. Por que que o banco de dados está escancarado na borda? Eu acho errado, de cara.
Mas então,
Cara.
a gente tem aqui, eu acho que
São vários caminhos que estão
sabe o que
tomando.
estão fazendo. Nós vamos voltar na parte de educação e pessoas que não sabem o que estão fazendo. Enquanto o Alexandre falava, eu fiz uma busca no Shodan pela porta do SQL da Microsoft, né, que é um 433, e apareceu pelo menos 40 mil máquinas ao redor do mundo com o SQL exposto, com o SQL Server exposto na internet. Essa notícia aqui, ela fala exatamente de uma gangue, um grupo motivado por dinheiro, um
É
grupo
turco.
turco, exatamente, tá? Que faz esse tipo de coisa, fazendo o quê? Eles vão fazer o ataque de força bruta, como o Alexandre falou, eles vão pegar e vão fazer tentativas infinitas, ou não, né? Infinitas não, mas que
Até
seria
descobrir.
somente até descobrir a senha. E a hora que ele descobre a senha, ele começa a usar alguns comandos do próprio banco de dados e ele cria o usuário para ele e ele consegue varrer a rede e ele consegue dominar a máquina, instalar outros programas de comunicação remota e daí pronto, começou a confusão.
Anydesk, Mimikatz, abre os portões de Pandora, né? Os portões do inferno com a caixa de Pandora. Vamos juntar os dois. Então vira portões de Pandora. Abre. Aí já era, meu amigo. Já era, já era. E assim, é uma coisa. A gente até falou em um programa há 2 anos atrás que a Microsoft, inclusive, cogitou de reduzir possibilidades de uso do PowerShell. Só que isso não é possível.
Não,
Primeiro,
tanto do PowerShell quanto de algumas versões do próprio SQL Server, né?
exato, mas o que que acontece? Não vai conseguir, porque você, vamos falar aqueles direitos adquiridos, você tá utilizando, você vai criar problemas seríssimos com usuários e com eles mesmo que utilizam isso. Eles vão dar tiro no próprio pé. Só que assim, o que que acontece? Se você não se protege, né? Não vá pensar que pau que bate em Chico não bate em Francisco. Você uma hora, assim, você só não sabe quando, né? Você sabe que vai ser atacado, você não sabe como, mas você tem uma ideia de como você vai ser atacado. Principalmente se você tem um monte de banco de dados aberto para o povo acessar. Isso aqui é um absurdo, cara.
Isso é assim, ó, eu acho que mais triste, mais absurdo é eu olhando a estatística dessa daí que eu acabei de falar para você, e assim, tem máquina
40 mil aí.
dos 40 mil, tem máquina no mundo inteiro, só que a grande maioria delas, o nome do servidor chama MS SQL Server, significa o quê? A pessoa instalou e ela não teve a capacidade de mudar nem o nome.
Nem o banner tá
Nem o
trocado,
banner,
né?
exatamente. Daí, assim, eu achei, pelo menos na primeira tela, que eu não vou nem clicar na
Não, e
segunda.
utiliza ainda a porta padrão, que é qual que é a
Não.
1433, né?
É, exato, mas então, mas está exposto na internet ali, não faz sentido. Daí, assim, qual que é, por exemplo, eu achei uma máquina brasileira, tá? Nome da instância, Supera, tá? Supera é uma rede de ensino, era, sei lá, próximo do Kumon, que é para ajudar você a fazer, como é que fala? Sei lá, exercícios mentais ali, os negócios desse tipo. Meu amigo, entendeu? Quem é, não sei, não quero nem saber, ou talvez, por favor, assista o programa e entre em contato com a gente, para a gente poder te ajudar o quanto antes. Porque se tem isso daqui, eu tenho certeza que tem muito mais problema dentro da sua infra. Daí, assim, o que chamou mais a minha atenção e do Alexandre nesse tipo de coisa é, mais uma vez, a gente trabalhou muito tempo com essa situação do SQL, né, com sei lá, com PCI. Isso daqui para nós é inadmissível. É pior do que bater em mãe, entendeu? Isso daqui era, não é nem Lei Maria da Penha, era martelada na ponta do dedo e prisão pro cara nunca mais fazer esse tipo de coisa, tá?
Bambu embaixo da unha.
Certeza, cara, não é possível o cara fazer um negócio desse,
E aí
tá?
tem um detalhe, né? A matéria está trazendo passo a passo do que é feito. Eles não estão dando os comandos, mas está falando como eles abordam, quais são os comandos, quais são os comandos, não, como, que interfaces eles usam para atingir a outra parte. Depois que conseguiu isso, aí eu jogo uma outra parte do próprio Rancher, que ele vai inserir os PowerShell dentro do ambiente. Aí depois utiliza o Anydesk. Cara, é o beabá.
Não, mas então, Ale, eles estão mostrando o beabá de como se proteger, é só o cara saber ler, tá? Daí assim.
Então, tá mostrando que tá errado, né, cara? E as pessoas fecham os olhos.
Não sabe o que está acontecendo, é porque você não está assistindo o programa Redzone. Só pode ser.
Meu Deus do céu. É, eu
Mas,
brinquei.
só assim, a outra coisa que me chamou mais atenção é assim: nunca ninguém deu a mínima confiança, ou nunca ninguém deu o mínimo respeito para o SQL Server, tá? Até que em algum momento no mundo apareceu um worm, significa um vírus de computador que não precisa de um outro arquivo, que era o Slammer. Tô errado? Acho que não. Mas assim, o que acontece? Ele se conectava num SQL Server, ele passava meia dúzia de comandos, e o seu SQL Server começava a procurar outros SQL Server vulneráveis e assim ia. Então é assim. Por que que o PCI fala que é proibido ter um banco de dados na janela? Porque o PCI, ele fez a lição de casa, pelo menos nesse quesito, tá? E viu que na história isso podia ser muito prejudicial e bloqueou isso daqui e proibiu isso daqui. Se você continua usando, não importa que é o SQL Server, entendeu? Da Microsoft. Esquece, põe outro nome qualquer, entendeu? MySQL, Postgre, Firebird, Oracle, o nome que você quiser. Se está exposto na internet, está errado. Está errado, tá? Não sabe o que está acontecendo? Tem medo do que a gente está falando? Entre em contato.
Cara, muito triste. Isso aqui é extremamente triste.
É porque a gente vê que não teve evolução, né?
Pelo contrário, eu chamo de involução, né? Tá ao contrário. O Leandro colocou a situação aqui que é o que mais
Bora.
acontece no dia, velho. O nosso ramo profissional está quase virando um clichê de rede social, onde sempre aparece os caras ditando beabá e faça isso, resolva, né? Frequently Asked Questions, né? FAQ. Então, e não é assim, você pode. É cobertor curto, você cobre a cabeça, descobre o pé, né? Você aperta aqui, afrouxa lá. Gente do céu, cara, é muito triste, é muito triste. E não sei o que dizer. A situação é que está descambando, os caras estão tomando invertida em cima de invertida e não estão aprendendo. Você acha que isso daí é problema? Então, eu vou te contar uma pior. O Brasil está fazendo escola, né? Mas o Brasil, que a gente às vezes brinca e fala que os caras vai vir a NASA, né? Tem aquelas brincadeiras meme. Agora a NASA vem! Ah, agora a NASA vem! Pois é, a gente sempre mostrou para vocês situações que ocorrem aqui, que, de fraude, e a gente sempre falou que o crime é muito organizado. Nos Estados Unidos, os caras começaram a aprender com os brasileiros, ou pior. De repente, tem brasileiro entrando em grupo de criminoso e fazendo escola para fora agora, não só mais só no Brasil. O que está acontecendo? Existe uma situação do 401K, né, que é um controle americano, que você lá faz o quê? São as contas de pensão, como se fosse o INSS nosso, né? Nessas contas tem lá as suas, acertos salariais, valores de aposentadoria, tempos para aposentadoria, relatórios de performance do trabalhador, a história dele inteira profissional nesse local. Pois é, os caras estão criando contas falsas, situações falsas, enganando as pessoas dos Estados Unidos. Porra, cara, então agora a gente está exportando crime organizado também. É sério? Os caras que estavam lá nos Estados Unidos não tem o cara na fila que nem tem aqui, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, o nego para fazer uma consulta na frente da porta do INSS, que dói meu coração ver aqueles velhinhos tudo fodidos, amanhecendo o dia, o nego vai, tem nem que vir a pé, velho, porque não tem ônibus para pegar. E o cara tá lá para marcar uma consulta para verificar se o pé dele tá bom para ele voltar a trabalhar. O cara está recebendo pela pensão, tudo errado, tudo por fora. Então, aqui, esses caras são enganados aqui. Agora, nos Estados Unidos, também estão enganando os caras lá. Eu estou achando que a gente está exportando criminoso, cara. O que você acha disso aí? Esse foi dose também, hein?
Não, cara, de novo, assim, a gente está vendo que o crime não tem escrúpulo, não tem ética, não tem absolutamente nada, né? É interessante porque, assim, eles estão pegando o mesmo assunto e usando várias variantes desse assunto como bônus, aposentadoria e outras coisas, né? Ajuste como é que fala? Nos benefícios e tudo mais, mandando vários e-mails do mesmo tempo. E os caras estão tentando pegar o quê? Pegar o que der. Nesse exato momento, eles estão pegando credenciais corporativas.
Que aí pode abrir espaço para outros tipos de ataques, outros Exato. Comércios.
Então é aí que a gente começa, a gente continua falando da parte do crime organizado. Um cara é especialista em criar história e mandar o spam. O outro em coletar isso daí. O outro é o que eu faço com isso daqui, né? E assim por diante, né? Mas o que eu achei muito louco é exatamente isso daí. A gente fala, né, de, poxa vida, os criminosos brasileiros, 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 mas, de novo, esquece a síndrome do cachorro magro, do cachorro sem dono, ou sei lá como é que chama a síndrome lá. Exatamente. E nós estamos vendo que, inclusive nos Estados Unidos, golpes muito parecidos com os que acontecem aqui no Brasil estão acontecendo por lá. Eu gostaria muito, tá, de que não seguisse essa linha que o Alexandre está falando, que a gente está dando aula para esses caras lá. Gostaria muito. Porém, tá, a gente sabe que a gente não pode garantir isso daí.
Triste, cara. Esse é triste. E a gente está no começo do ano. A gente está começando um novo ano. E sempre no começo do ano, o que acontece? O cara tem que se preocupar com o que aconteceu no ano passado, com o imposto de renda, para ver o que o cara vai ganhar de bônus. No Brasil tem PLR, lá fora também tem essas coisas. Tem um bônus no final do ano, mas os acertos e planejamentos salariais do ano é agora. Então, olha o momento, né, que na hora, os caras falam até em latim, na hora que tiver numa corte, falam assim, o momento. Né? É esse aqui, é o que está acontecendo. Então, é assustador isso, está indo para o além mares. Né? Como diria o cara lá, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e arredores. É o que está acontecendo por aqui. Né? O Rodrigo está falando, é porque os brasileiros estão indo morar em todo lugar do mundo. Cara, eu não gostaria de acreditar nisso, Rodrigo, mas tem muito nego assim, picareta lá fora, né? Se a gente pegar o histórico que a gente trouxe aqui no nosso programa, a gente levantou a bandeira logo que começaram ataques a vários hospitais pelo mundo, e não eram brasileiros, né? Os caras estavam fazendo ransom dentro de hospital, impactando o transporte de velhinho. Sério mesmo? Você vai ganhar dinheiro com os velhinhos que estão sendo
Na...
aposentados para passear?
Não, eu lembro, Ale, na Itália, que parou as cidades inteiras e daí começou a impactar o turismo, que é o que movimenta essas cidades, fora o pessoal que não conseguia nem entrar no site para pagar imposto.
E os caras não podiam pagar, entrar no quarto do hotel. Já até isso aconteceu. Lembra que nós falávamos? O cara estava hospedado no hotel, chegava no hotel e quem é você? Mas eu não sei se você é você mesmo. Aí o sistema tudo fora, enfia cartão, não funciona, começa a procurar capivara em todo mundo. A coisa é triste, cara. É muito triste, mas assusta. Bom, e para vocês verem como a coisa está piorando, cara, vamos falar agora de Finlândia, tá? Existe. O Centro de Cibersegurança da Finlândia
Será
que
que
está
tá quente?
alertando. Hã?
Só fala para mim, será que tá quente lá?
Finlândia agora? Finlândia agora. Eu vou falar uma coisa, deve estar bonito. Por que que deve estar bonito? Está tendo uma. Agora vamos sair um pouco do nosso assunto aqui. Tá tendo nessa época aqui, está acontecendo um fenômeno em toda a Europa. No norte da Europa, então, isso aconteceu da Escócia para cima. Está tendo uma transposição de brisas árticas que estão se distribuindo pelo hemisfério norte. Então, está bonita a coisa, porque isso daí faz com que as nuvens fiquem que nem arco-íris. Só faltam os ursinhos carinhosos e unicórnios peidando os ursinhos carinhosos, descendo o céu abaixo, porque as nuvens ficam como arco-íris, porque pequenos cristais de gelo pelas massas de ar em altas altitudes, com a luz do sol, faz a refração da luz, né? Separa a luz que nem um prisma, então as nuvens ficam todas parecidas com o arco-íris. Então a Finlândia está frio pra caramba, porém está bonito. Se o cara comeu um cogumelo e tomou um uiscão agora, nesse momento, está na madrugada da Finlândia, ele está tendo experiências bem diferentes das nossas, preocupadas com informá-lo sobre os problemas de cibersegurança pelo mundo. Mas voltando à nossa Finlândia, eles estão alertando para um vírus que é antigo, cara, é um malware antigo, um ransomware utilizado já há um bom tempo, que é o Akira. Se você procurar pela internet, você inclusive encontra vacinas para esse Akira, tá? O Sophos, né? Não estou fazendo propaganda, não. E se vocês quiserem nos patrocinar, a gente está sempre de braços abertos. O Sophos, ele tem várias soluções para variantes de Akira que você pode, inclusive, baixar de graça na internet. Mas o que chama atenção é que a Finlândia, esse departamento da Finlândia, ele está dizendo que estão utilizando o Akira para fazer limpezas de backup, cara. Então, olha que coisa maluca. Os caras não estão atacando para fazer ransomware, não, eles entram dentro do ambiente e limpa, zera backup de dados que o cara tem, inclusive de fitas, né? Backups feitos em fitas, eles estão zerando o histórico da bagaça. Então, olha como chega o nível de esperteza dos caras. E quem está envolvido com a bagaça? Nossos amigos da Cisco de novo, cara. Porra, Fernanda, é aí. Tá vendo como junta a fome com a vontade de comer, cara?
Ai, meu santo, vamos lá. Que vem o touro, mas que vem bifes, tá? A gente está vendo aqui mais uma vez um grupo de ransomware se aproveitando de vulnerabilidades conhecidas para explorar e para tomar algum tipo de vantagem. O que esse grupo está fazendo de diferente aqui é que, em muitos casos, os criminosos entram e simplesmente cifram os dados, tá? Aqui, o que que eles fazem? Eles pegam, eles podem até cifrar os dados, só que o backup eles têm apagado. E daí, poxa vida, o cara tem tá apagando o backup né? Tá pagando backup, porque eles acham que é uma forma de pressionar as empresas, é mais uma forma de pressionar as empresas a pagar o grupo de criminosos, né? Daí assim, poxa vida, mas quem é que vai usar NAS, né? Ou esse tipo de backup que eles estão falando aqui? Falando que principalmente empresas pequenas e médias usam esse tipo de solução para os seus backups. Então, de novo, saímos das empresas milionárias, estamos indo para as empresas médias e pequenas, tá? E um comentário que eu sempre faço é o seguinte: a gente tem que pensar no mundo de tecnologia como se fosse um oceano. Tem comida para baleia, tem comida
para pinguim,
para
camarão,
sardinha, para camarão, tem comida para todo mundo. Então, os caras, eles... Ah, deixa o grupo grande trabalhar com empresa do tipo A, B ou C. Eu quero empresa que tenha NAS, que é empresa pequena, e eu vou tentar ganhar pelo volume, tá? Estratégia de negócio. E daí a gente vê que, mais uma vez, está virando um negócio e um grande negócio, tá? É triste, mas e daí o que acontece? Tá bom. Cara, o que a Cisco tem a ver com isso? Eu não sei, né? Ela não tem nada a ver. Ela é dano colateral. Alguém está aproveitando uma falha na Cisco. O que todas essas empresas, elas têm que começar... empresas que vendem equipamento de infraestrutura que estão expostos na internet, eles têm que pensar em alguma maneira de atualização, queira ou não.
Em massa,
tá? Causando impacto ou não. Porque, assim, o impacto de parar o meu negócio honestamente é menor o prejuízo do que parar o meu negócio por causa de um ransomware.
Aqui então, ainda.
Então, é assim, eu acho que existe, claro, sempre os dois lados aí. Estamos dando a nossa opinião, de qualquer maneira, tá? Sim, já existe atualização, e o que, que esses caras fazem? Eles fazem, mais uma vez, eles fazem ataque de força bruta em cima da VPN da Cisco, e daí começou a confusão, né? A gente fala, cara, bloqueia tudo, tá bom, bloqueamos tudo. Ficou uma única coisa aberta, que é o que deveria estar aberto, que é o acesso à VPN. Eles fazem um ataque por ali.
Então, só porque a força bruta consegue quebrar e acabou a festa.
Então, vamos lá. Então, você não está monitorando direito, entendeu? Você não está bloqueando, você não sabe...
Só que não está existindo. Né?
Não.
Triste. Então, fiquem espertos. E se vocês pegarem as notícias, só vocês fazerem umas buscas. Coloquem no Google lá, Akira Ransomware, e vocês vão ver que nos últimos seis meses para cá, tem muita coisa aparecendo de Akira. Ou seja, a gente sempre fala isso aqui, as coisas se renovam, eles buscam conhecimentos antigos e aplicam novamente. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas não se atualizam, as pessoas não assistem nosso programa, as pessoas não aprendem com os próprios erros, e aí voltam ondas de ataques e cada vez mais inteligentes, mais elaborados.
Ale, uma situação dessa que você acabou de falar, de aprender do próprio erro, é assim, será que essas pessoas sabem que elas estão errando? A gente usou a frase da semana nos últimos tempos aí, de muita gente que, pelo fator arrogância, acha que está sempre certo, não aceita a opinião dos outros, né? E também não sabe nem buscar o conhecimento no lugar correto.
Não, e se você fala que ele tem problema, ele fica bravo com você. Opa. Você está sendo pago para apresentar os problemas que ele tem e ele vira a cara para você. Eu não entendo isso. Então, assim, sabe virgem de puteiro? Eu acho que esse é o nome que diz. Eu sou virgem de puteiro, né? Ai, não sabia! Ai, você é grosso! Você está falando a verdade, eu não quero ouvir a verdade, eu não estou preparado para ouvir a verdade!
Ale, fala para mim, você vai no médico para quê? Você vai no médico já sabendo que você pode ter um problema e o médico deve falar para você a verdade, então por isso você vai no médico. Você contrata um especialista, você não espera o bom, entendeu? Você espera o ruim, né? Você quer só confirmação, você quer só a massagem de ego, né? Eu quero que o especialista fale que eu sou muito foda, eu quero que o médico fale que eu estou com a saúde perfeita. É isso daí?
É, dói, dói. Bom, agora vamos mostrar o outro lado da moeda. A gente está falando de ranço, disso, daquilo. Pois é. Apareceram os números hoje, né, que nos assustam. Né? Agora vamos começar só assustado. De agora até fevereiro, se preparem que é só paulada na cabeça, que nem que eu começo a fazer conta e comparar com os anos anteriores, e aí fica branco, porque ele deixa escapar o volume que está acontecendo. Pois é. Hackers norte-coreanos, só no ano passado, eles conseguiram roubar cerca de 600 milhões de dólares em operações com criptomoeda. 600 milhões de dólares. E aí o pior, né? Eles estão felizes, né? A comunidade mundial está feliz, porque é 30% menor que o ano retrasado. Né? Por quê? Porque o ano retrasado... Ano retrasado foram 850 milhões de dólares. Então a gente está falando, em dois anos, 1,5 bilhão de dólares com roubo através de criptomoedas ou operações de criptomoedas. Onde vai parar esse dinheiro? É para aquelas bandinhas de teenage coreanos que estão agora.
K-pop, não é esse o nome? Sei lá, alguma coisa assim?
K-pop, exatamente. K-pop. E aí? Não é opa, gangstyle. Começou com o cara, agora virou K-pop e bilhão e meio de dólares.
Porra, só, é essa? Então, só para ficar claro, é assim, a Samsung é sul-coreana, né? Então, a gente continua com um problema onde existe um país onde... Qual que é o animal desse país, ô Ale? Fala aí para eu não errar depois.
Né? O coreano é o tigre.
Então tá. Então é o... Não, mas o sul. Não, eu quero saber o norte. É, o norte também.
O norte é o Jinping lá, é o nome de chiclete, velho.
Você sabe que você não pode... Não,
Jinping, com Jinping, com aquela nome que você pega, tá valendo.
Mas então, existe um país...
Eu acho que o animal dos caras é aquele bichão que parece um puta merda. Parece um bode lá, depois eu falo o nome certo.
Um ornitorrinco com cara de bode, tá?
É de caça lá, velho.
Mas ó, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um país onde está cometendo um monte de crime, né? Roubando criptomoeda e tudo mais. E é um país onde ninguém consegue pôr a mão e ninguém consegue falar absolutamente nada. Tá? Quem está lá dentro não sabe o que acontecendo, o que está acontecendo. O que me preocupa nesse tipo de situação é o seguinte: tá bom, eu roubei e coloquei dentro de casa 600 milhões em criptomoeda. Como é que eu faço isso aqui virar dinheiro? Como é que eu lavo isso aqui? Tá? Eu não sei, o lance é muito louco, porque as cifras são grandes e esse tipo de cifra, o cara, ele consegue fazer o que ele quiser, ele consegue comprar um foguete, entendeu? O cara consegue... né? O que você quer comprar hoje?
E aí, quando aparece aquele programa que os caras vão na Coreia do Norte, os negros falam que eles inventaram os Beatles, você tem que acreditar, velho. Porque se o cara pegou 1,5 bilhão e tá tudo certo, eles fizeram os Beatles.
Não, exato.
Eles criaram o computador.
Não, os caras fizeram absolutamente tudo, né? Então, é assim, é algo que é assustador por vários motivos, e eu acho que vale cada um analisar esse tipo de coisa. Crimes continuam acontecendo e roubo de criptomoeda. A pergunta que eu volto a falar é: aonde estamos errando? Porque se esses caras continuam roubando, alguém não está usando segundo fator, ou existe alguma, sei lá, super vulnerabilidade que ninguém contou, né? Um zero day perdido por aí. E o outro lado é isso daí, fala, cara, peraí, certeza mesmo? Entendeu? E daí não, e o pessoal está feliz. Não, foi só 30% a menos do que no ano anterior.
Diminuiu, ó, tá bala. Tem que apanhar com o gato morto.
Não, sério, mas eu não sei, entendeu? É assim, a gente tem vários outros lados, né, Ale? De quem escreve a notícia, né? De quem viveu o esquema, Tem várias pessoas que tinham que apanhar aqui no meio do caminho.
Vamos deixar, vou até fazer uma declaração aqui para que todo mundo entenda coisas que acontecem com o nosso programa. Essas notícias que nós pegamos e trazemos para vocês são notícias que são colocadas pelo mundo e chamam atenção em toda a área profissional em que nós atuamos. Então, tem muita coisa aqui que eu confesso que foram jornalistas que colocaram. Meu Deus do céu! Né? Por mais que o jornalista tenha comido vários quilos de cogumelo, se embriagado e misturado drogas, tem coisas que a gente tem que ler umas 4, 5 vezes, porque é inacreditável. E tem coisas que ficam tão sem embasamento que a gente não consegue nem trazer para vocês o tamanho do disparate que está acontecendo. Então, olha isso aqui. Você pega 1,5 bilhão e está tudo bem. Ninguém está te perguntando onde você está gastando, para onde está indo esse dinheiro, como que ele se dissipa pelas bolsas. Como é que você lava isso? Haja lavanderia, né, Mati?
Cara, haja lavanderia, mas então, de novo, notícia sensacionalista é que dá ibope, né? Não é falar a verdade, não é trazer conhecimento pessoal.
Mas baixou 30%, tá ótimo.
Baixou 30%. Boa noite, João. Vem aí.
Ubisoft, pô, a gente viu um monte de ataque acontecendo recentemente em cima do jogo novo do Homem-Aranha, no Legacy de Hogwarts.
Wolverine também.
Do Hogwarts lá, que é do Harry Potter. A gente trouxe recentemente outros problemas para vocês. Pois é, aí vem um negócio que chamou a atenção da gente aqui. A Ubisoft, agora, no dia seguinte do Natal, apresentando em Papai Noel, né? Grinch falou alto, a mágica, aquele chapéu dele, deu sorte para os caras. O que, que aconteceu? Os caras, de acordo com a Blip Computer, a gente vai falar até a fonte aqui, apareceu lá uma situação, foram vítimas de ransomware e ficaram 48 horas com o neguinho tocando terror lá dentro. Beleza? Mas mesmo assim eles falam assim, o cara conseguiu extrair cerca de 900 gigas de informação, mas a gente acabou com o ataque rapidinho. Hã? 900 gigas de dados? 48 horas com as portas escancaradas? Mas fique tranquilo que a gente resolveu a situação. Eu não sei mais o que falar, velho.
Ale, é assim, ó. De novo, você pode ver o copo meio vazio e o copo meio cheio. Entendeu? Eu gosto daquele desenhinho onde tem a menina se afogando ou a menina nadando no mesmo copo, né? Mas o que a gente vê aqui é o seguinte, vamos lá. De acordo com o VX Underground, o ataque aconteceu dia 20, tá? E durou 48 horas. A Ubisoft percebeu que tinha alguma coisa errada e eles vazou só 900 giga. Tá ótimo, tá? É assim... Para mim, daí assim, a Ubisoft falou que vazaram alguns programas internos, programas de desenvolvimento interno, vazaram algumas, sei lá, outras coisas lá. O que me preocupa é o seguinte, nós estamos falando de uma empresa, né, apesar do contexto estar falando de várias empresas de game foram atacadas em um período muito semelhante.
E a gente está trazendo desde novembro para cá, toda semana. Então,
é muito louco isso daí. Mas a gente tem uma situação aqui que é o seguinte. Pensa bem. A Ubisoft conseguiu descobrir que estava tendo um vazamento depois de 48 horas e bloqueou todos os acessos. Ponto. Tá? Agora, me diga o seguinte. Como é que fica... As empresas, que eu não preciso citar nome, eu acho que talvez nem ninguém, tá? Que os caras demoram quase um ano para descobrir que eles foram invadidos. Fala para mim. Então, é assim, esse daqui é um exemplo para a gente usar de estatística. Em 48 horas, conseguiram sugar de lá, entendeu? 1 tera de informação. Os caras descobriram em 48 horas, então é assim... E aí, o tempo de reação, tá? Depende de como você mede isso daí. Se você medir contra o mercado que a gente tem hoje, eles bateram um super recorde de velocidade de atendimento. A hora que você pensa em termos de volume de dados, o volume foi gigante. Quem descobre depois de uma semana perdeu o quê? Perdeu tudo. Quem descobre depois de um mês, um tudo e mais um pouco. E quem não descobre nunca, entendeu? Cara, eu não tenho o que falar, entendeu?
Mas enfim, Ubisoft, beleza. Só 48 horas, tá tudo bem.
Não, mas, ó, de novo, 48
horas. Tá bom, tá bom.
A resposta a incidentes dele, para mim, agiu muito bem. Rápido. Porque, assim, pensa bem, na hora do desespero, cara, tem que fazer alguma
Natal,
coisa.
Natal, tá todo mundo em casa, né? Aquela semaninha que ninguém quer trabalhar.
De dezembro, exato. Tá todo mundo já na festa, entendeu? Todo mundo naquelas festas lá. Jogando beer pong, entendeu? Todo mundo com chapéuzinho, pá.
Agora, a mais legal de todas foi o que aconteceu no Canadá. O Canadá, o zoológico de Toronto foi vítima de um ataque de ransomware. Zoológico, vou repetir, zoológico de Toronto. Zoológico, agora. Neve pra cacete. Lógico, não tem um filho da puta andando com as crianças na frio, olhando a porra dos bichos na merda do zoológico, tá? Não tem um lazareto jogando, dando comida pro macaco, como dizia Raul Seixas, jogando milho pras pombas no meio da praça, o frio da porra que tá torando. E o cara vai lá no zoológico e faz o ataque de ransomware. E a gente vai pegar e vai ver, caralho, cara, atacaram o zoológico. O que, que aconteceu com o zoológico? Resposta do zoológico. Os animais todos estão com saúde.
Ah. É, você... Ah,
porra! Porra! Aí os caras falam que eu sou louco, cara.
Não, mas, cara, é muito louco o negócio, porque é exatamente isso daí, entendeu? Foi na sexta-feira, né, o que os caras estão falando, pá, não sei o quê. É, daí, assim, a mensagem deles é muito importante, porque, assim, olha, não vazou informação confidencial, quem é doador, né, quem é membro do zoológico, então dados pessoais não foram vazados, e os animais passam bem.
Vou até colocar aqui como que tá escrito na porra lá, velho.
Entendeu, meu cara? É assim, e os animais passam bem. É claro, é assim, a hora que eu, Alexandre, analisei uma situação dessa, eu penso que, tá, vamos extrapolar, entendeu? Sai do zoológico e passa pro zoológico humano, entendeu? Pra uma cidade, pra um estado, pra um país. E o cara toma conta da Sabesp, tá? Da Furnas, do Itaipu, tá? Você pode sim causar danos e causar, sei lá, danos de todo tipo de dano, dano material, dano financeiro, dano todo tipo de dano, e você pode dar muita dor de cabeça para muita gente, inclusive matar pessoas, ponto, acabou, entendeu? Daí, assim, a notícia se concentra em falar simplesmente, os animais passam bem. Os seus dados, nem tanto, entendeu? Mas os animais passam bem, cara. É assim, a sorte do pinguim, tá? É que tá no inverno, porque se fosse no verão e o cara tivesse desligado o ar-condicionado, daí...
Mas vê essa porra desses zoológicos, tem camelo e tem um aquecedor e mesmo assim fizeram uma fogueira pro lazareto com a
vida. É, exato. Queima o chique do...
Ou emprestaram ele para algum presépio vivo que tinha uma fogueira para ele não morrer congelado na porra do zoológico.
Queima os tickets lá, queima exatamente os tickets que a galera pagou ali, entendeu? Para hiena. Não, Ale, quem deve estar dando risada é a hiena, entendeu? Quem deve estar dando risada é a hiena.
Vou falar com o Batman aqui, ó. Telefone novo para vocês.
Caraca, cara, essa porra brilha no escuro, certeza.
Alô, alô, do zoológico de Toronto. Porra, mano. Faz fogueira aí! Faz fogueira aí! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, cara. Bom, beleza. Os animais estão bem, isso que importa, né?
Opa, exatamente. Garantimos...
Um urso polar na sua sala. Delicado. Não como tapete, mas sentado na poltrona assistindo Bob Esponja com você.
Falei, aquele, como é que chama? Aquele filme que eu recomendei para você, do urso que tinha cheirado 1 quilo de pó. É, aquele é o mais... Putz, tá em todas as mídias, é. Um urso mas muito louco. Assiste aquilo lá, que é um caso real, gente. Entendeu? É.
Ó, agora vamos lá. Esse é outro legal. Funcionário, isso é em inglês, né, cara? Eu acho que é em inglês, eu não estou errado. Funcionário, ele roubou mais de R$1 milhão vendendo placas e PC, placa de vídeo e PC, né? E aí, ele, por um erro estúpido, ele foi pego. Pô, agora vamos entender que história é essa. O cara, bicho, entre 2013 e 2019, como ele estava envolvido com o estoque e com a produção dos produtos na fábrica, ele, sei lá como, fazia os desvios dele e começou a vender placa de vídeo e computadorzinho para tudo quanto é gente pelo eBay. Né? Chegou a lucrar R$1,5 milhão, R$1,2 milhão, R$1,2 milhão, 200 mil libras. Ok, lindo, maravilhoso. Só que o que aconteceu? Tem coisa que ele vendeu que, assim, você acha que tem, você é esperto? Sempre tem um cara mais esperto. Então, ele estava vendendo um computador em preço bom, ganhando dinheiro. Teve um maluco que começou a comprar computador dele e vender, revender. E aí acontece o problema que chama a atenção. Oh, caramba, peraí, como que esse computador está sendo negociado por você, sendo que nós não temos contrato com você? E aí puxou a capivara e o cara dançou, né? Não só ele, um monte de gente envolvida, porque na linha de produção tinha gente envolvida, no estoque tinha gente envolvida, mas são 6 anos de lucro incessante que foi feito e a empresa percebeu que teve um prejuízo danado, não entendia o que estava acontecendo, era o cara vendendo as coisas. Pois é, isso me faz lembrar uma época que eu trabalhei lá atrás na Pirelli, e a Pirelli nos dava jogos de pneus por ano. Então, todo mundo podia pegar 5 pneus por ano. De graça.
Pô, mas 5? Qual o sentido que faz 5? Você está falando que é o step?
Step, sim. 5 pneus. Todo mundo tinha direito a 5 pneus. Legal pra cacete, de graça. Dos pneus... E outra, a Pirelli, ela faz pneu... 70% do que ela produz é para o mercado de exportação, não é para o Brasil. Ela está aqui no Brasil, só que 70% vai para fora. Então, tem linhas de pneus, marcas de pneus, modelos de pneus que nem existem para o Brasil. E você podia pegar qualquer pneu que você queria, qualquer medida que você desejasse. Você tinha 5 pneus. Aí, o que acontece? Um dia, um diretor da Pirelli, no final de semana, tomando o seu café da manhã, comendo o seu canelone na hora do almoço, né, fumando o seu charuto, ele viu nos classificados um pneu que nem havia sido lançado na América Latina, não só no Brasil, que nem havia sido lançado na América Latina, sendo vendido. Então, o que as pessoas faziam? Alguns funcionários se juntavam, vendiam os pneus em tipo uma pequena cooperativa. Só que esses pneus não eram produzidos para a nossa América Latina. Ou seja, como é que você conseguiu esses pneus nessa lojinha? Foram ver, era um monte de funcionário que estava ganhando pneu. Resultado, os funcionários foram para a rua e nunca mais ninguém ganhou pneu de graça para equipar seus carros. É a merda que acontece em todo lugar do mundo. Esse lazarento aqui fez a mesma coisa, se achou espertão, tomou na cabeça. É uma besta, né, velho?
Cara, assim, eu acho que mais uma vez eu já vi muita briga do cara falando do cispe, não cispe, de outras coisas assim, tá? Briguinhas de mercado de quem tem a certificação A, quem tem a certificação B. E daí o que eu falo é o seguinte, cara, é uma prova, estuda e passa e não me enche o saco, entendeu? Resumo é esse daí. E daí o que acontece? Uma das coisas que eu aprendi, que eu entendi para que funcionava, era a primeira parte era a segregação de função e a outra parte era a rotação de função. Então aqui a gente está vendo muito claramente que tinha um cara que durante 6 anos ele ficou tomando conta do sistema de controle de estoque e ele tinha poder total em cima do sistema de controle de estoque. Então, o cara não leu o livro da Sean Harris, o cara não fez prova nenhuma e ninguém dentro da empresa dele se preocupou com isso. Talvez o lucro tivesse sido tão grande no começo que os caras ficaram cegos, tá? E pronto, abriu margem para que esse cara fizesse esse tipo de coisa. E daí, assim, o que aconteceu? O cara desviava de um lado, alguém foi para vender do outro, o cara falou, meu amigo, isso daí não devia estar sendo vendido nesse site. Só vende no meu. Ah, tá bom. Mas quem me vendeu foi a pessoa X. Pronto, todo mundo perdeu a brincadeira.
Cara, acabou a festa, né? É uma besta mesmo, mas tudo bem. É, estava agindo de má fé, então um dia The House
estipulou. 1,2 milhões de reais o cara fez de lucro. Lucro!
Ele ferrou muita gente.
Exatamente.
É. E no fim, pelo número que apresentam aqui, são 10 funcionários mais 2 cúmplices. Então foram umas 15 pessoas para a rua e ainda vão ter que pagar os prejuízos. Um dia a casa cai, um dia a casa cai. Bom, enfim, para fechar o programa de hoje, já vou falar dele já. Muito obrigado por vocês estarem aqui de novo com a gente. Vale a pena demais. Mande um amiguinho, pede para o pessoal acessar nosso super programa, nos acompanhar, vai lá, clica no seguir. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. E aí vocês vão ver essa situação maluca que aconteceu aqui, que essa é sensacional. Você acha que tem nego louco no mundo? Você acha que tem gente passada no mundo? Pois é. Os caras descobriram uma família, né? Foi lá e descobriu que a vovó, tinha um monte de joguinho repetido na Nintendo. Um monte. Tinha 26 cópias do Mario Land 4, né, mais 13 cópias do Mario Pinball, né, e outros jogos repetidos, e começou a despertar curiosidade. O que acontecia? A vozinha, ela adorou videogame, gostava de Nintendo, ela comprava os jogos, jogava, de repente chegava numa fase, acabou, ela não conseguia apagar o save, o jogo salvo. Então ela achava que tinha morrido ali. O que ela fazia? Ela ia na loja e comprava outro jogo para começar de novo. Aí vocês vão ficar assustados. Ela comprou 20 consoles do mesmo tipo do Nintendo, porque ela achava que tinha que comprar tudo junto. Se essa vozinha tivesse mais anos de vida e assistisse a gente, ela ia estar se divertindo conosco, né, cara? Nesses lazaretos. Isso aqui não é nem coisa para contar para repórter, cara. Devia morrer o segredo em família, né, cara?
Imagina só, cara, o neto foi lá, vai fuçar as gavetas da velha e acha lá 20 consoles iguais. 20 consoles iguais, entendeu? Cara, 26 cópias de Wario Land, 13 cópias de Mario Pinball, entendeu? E tinha mais 20 consoles do Game Boy Advanced SP.
Sensacional!
Não, o Leandro perguntou, cadê os netos para informar ela? Leandro falou que ela ainda deixou impresso vários manuais que ela tinha lido pela internet, entendeu? Provavelmente leu num site
de cheat de jogo.
De como é que fazia, como é que jogava a manha toda. E ninguém, como a véia morreu, ninguém tem certeza do que aconteceu. Né? E daí, assim, eles acham que é porque ela não sabia resetar o jogo e começar de novo. Ela acha que jogava, acabava e ela tinha que comprar outro. Né? Só que ela, em vez dela comprar só o jogo, apareceu no Reddit isso daí, tá? Para quem tá interessado. A foto que tinha era um monte de consoles desse videogame da Nintendo e mais uma tonelada de cartucho igual, porque ela, cara, comprava um monte de coisa. O que fica estranho, Ale, é o seguinte, você percebe como é que o mundo capitalista funciona, né?
Não, os netos só apareceram porque foram atrás da herança, meu amigo.
Não, mas então, mas peraí. Eu acho que a outra ponta tá assim. Você acha que cada dia ela comprava numa loja diferente? Ela devia ir todo dia numa loja, mas assim, cara.
Você acha que o cara não papa pau na orelha dela e falava que ela tinha que comprar outro mesmo?
Mas então, mundo capitalista, porque assim, ô, você tem 26 netos, leva um para cada neto? Não, não funciona. Entendeu? Minha senhora, a senhora voltando aqui de novo, querendo comprar a mesma
mesmo
coisa.
Jogo.
O mesmo jogo, o que aconteceu? A senhora está colecionando? Né? Não, não estou conseguindo passar de fase, não. Espera um pouquinho. E assim, o brasileiro, ele é muito solícito nesse tipo de coisa, né? De tentar te ajudar, de falar assim, meu amigo, você está indo pela linha errada, né? É, ou ele te fode muito, desculpa, né? Ele te manda muito para o caminho errado, ou ele tenta te ajudar. Mesmo que ele não saiba, né? E daí aqui... Pô, se ela morasse no Brasil, não teria acontecido isso. Eu te garanto. Essa eu te garanto. Mas, cara, é louco isso daqui, hein? Cara, ela tinha 20 consoles diferentes, iguais da Nintendo.
Game Boy, velho.
Não, ela comprou 20 iguais. 20 iguais. Ela era uma pessoa só. Ela não tinha 20 netos. Os caras descobriram depois. Ela não fazia campeonato na casa dela com outras 20 velhinhas, entendeu? Cada uma jogando no videogame. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Isso é muito louco.
Você tem que ir pro Guinness, cara. Você tem que ir pro Guinness. Galera, prazer enorme estar aqui com vocês mais uma semana. Vocês viram as coisas bizarras que a gente trouxe para vocês. E eu garanto para vocês que na semana que vem vamos ter mais outras coisas bizarras. Aliás, semana que vem... Não é de 18, será que a gente consegue a participação do Kill? Porque acho que era o Kill, né? Vamos ver se ele
consegue. Eu tenho, nas últimas duas semanas eu tentei e não consegui, vamos ver se a gente consegue.
Vamos ver se dá certo. Ele também tem umas coisas que está de viagem, que ele queria participar, porque a gente vai trazer, se não for agora, é muito em breve, mas o assunto a gente pode até adiantar. O que você acha que você tem, mas você não tem? Pensa um pouquinho. Gente, prazer enorme estar com vocês. Beijo, me despeço de vocês, Alexandre Menini. Muito obrigado. Até semana que vem. Aqui do lado.
Tentamos trazer um programa cheio de diversão para vocês, mas nem sempre é assim, porque a vida não é só doce. Porque esse programa é feito por especialistas. E nós estamos trazendo os desafios da segurança digital.
Travessuras.
Travessuras do mundo cibernético. Travessuras do mundo cibernético. Uma linguagem simples, divertida, para que você aprenda e que você entenda a segurança cibernética da maneira mais fácil que existe. Acompanhando pessoas que sabem o que estão falando, tá? Mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Isso que vale. Boa noite.
Programa Edson.